Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa da Rádio Observador que passa às quintas-feiras às 14, que fica disponível em podcast e que está sempre nos corações dos nossos ilustres tudólogos. Maria Ramos Silva, olá, como estás?
Olá, tudo bem por aí? Tudo bem por aí também.
Tudo bem. Bruno Vieira Amaral, estás bem?
Olá, tudo bem.
Tudo certo. E Pedro Buxeri Mendes, olá.
Tudo bem.
Confortável, como sempre?
Sim, sim, impávido.
Isso é que é preciso. Ora, esta semana vamos falar daquilo que nos espera quando esta situação de quarentena mudar, ou seja, vamos falar sobre o que não sabemos, o que é sempre saudável em tempos de pandemia. Antes, vamos falar de uma estrela pop pouco habitual, na Boa Dica. Ora, se bem se lembram, e para quem não se lembra, aqui fica a nota, Boris Johnson teve alta hospitalar depois de ter estado internado devido a complicações geradas pela Covid-19, ele que também foi infectado pelo novo coronavírus. Quando saiu do hospital no domingo, entre as várias coisas que disse, o primeiro-ministro britânico agradeceu ao enfermeiro Luís, do Porto, o que fez dele, pelo menos durante 5 minutos, um bom amigo de muitos portugueses, só porque sim. E foi só mais um momento inesperado da vida de um político que coleciona já uns quantos. Bruno, podemos começar por ti, acho eu. Estás pronto?
Não sei. Vamos ver.
Diz-me uma coisa. As pessoas, no geral, gostam de Boris Johnson ou nem por isso? Que ideia é que tens? A ti, o que é que Boris Johnson te faz sentir?
Mas estás a dizer das pessoas cá em Portugal, dos britânicos?
Um misto. Eu não sei se há pontos em comum entre aquilo que nós, da maneira que nós o vemos, e os britânicos. Não sei se haverá.
É assim, há diferenças, não é? Porque o Boris Johnson é, para os ingleses, alguém que tem uma presença pública já há muitos anos, não é?
Sim.
E uma grande parte dos portugueses se calhar descobriu o Boris Johnson há dois anos, ou há um ano, não é? E então, sendo ele um conservador, do Partido Conservador, para a maioria dos portugueses será uma espécie de diabo na terra, não é? E daí as comparações completamente desadequadas ao Trump e ao Bolsonaro, quando o Boris Johnson, para usar agora também um termo viral, é de outra estirpe, não é? Parece. E é um político com todos os defeitos que possa ter, e certamente terá, é uma figura, uma personagem fascinante. Esse discurso, essa comunicação que ele fez depois de sair do hospital é um exemplo disso. Ele ainda conseguiu brincar a meio dessa comunicação ao país, elogiando os homens e as mulheres da ciência que trabalharam e o ajudaram, fazendo essa referência também aos enfermeiros, uma neozelandesa e um português, que estiveram a acompanhá-lo durante aqueles dias. E fazendo essa referência aos homens e mulheres de ciência, disse que todos, uma grande parte deles, curiosamente, se chama Nikki. E isto no meio de uma comunicação séria ao país, não é? Mostra o encanto, a graça que tem esta personagem. Hoje nós ouvimos o Macron, mesmo a Angela Merkel, até o nosso António Costa, muito sérios, muito solenes. Isto é um momento de grande consternação, de grande gravidade, e o Boris Johnson, mesmo num momento difícil desde logo para ele, não deixou de ser o Boris Johnson. Portanto, é um político que eu acho que é muito cativante. E claro que isso cá em Portugal não será tanto assim, como eu disse, continuará a ser visto sobretudo como um político do Partido Conservador, mas eu acho que este episódio e a forma como ele também reagiu ao mesmo aumentou a base de apoio dele na Inglaterra.
Pedro, achas que o Boris Johnson só poderia ter sido primeiro-ministro da Inglaterra? Eu pergunto isto, eu acho que foi ainda na semana passada que dizias que de algum modo és admirador da sociedade britânica, da cultura britânica, da história que o Reino Unido construiu. É uma personagem tipicamente britânica ou nem por isso?
Sobretudo é uma personagem, é uma personalidade típica de sociedades livres, não é? E democráticas, e onde existe a possibilidade de tu teres um percurso de vida, seja qual for, cometeres erros, mas poderes, mesmo assim, continuar a fazer parte deste grande carrossel que é a vida, ou neste caso a vida política. Eu não sou inglês e vejo Boris Johnson ao longe. Já gostava dele no Spectator, acho que é um personagem larger than life.
Sim, convém lembrar, se calhar para quem não saiba, que foi
muita coisa, sim.
Foi
jornalista, foi onde foi rapidamente despedido do seu primeiro emprego, acho eu, por ter inventado uma quote, uma citação, mas depois foi agarrado por outros jornais depois. É um tipo que escreve muito bem, é um tipo com formação clássica, um tipo que sabe latim e grego, além de muitas outras coisas, e depois é aquilo que os ingleses chamam womanizer, não é? É um homem de mulheres, não que isso seja uma qualidade, mas também não é um defeito, quero me parecer. É um homem físico, nós vemos muitas fotografias e imagens dele e vídeos em que ele faz coisas físicas, inclusive é atropelado a um miúdo numa coisa qualquer de escola, há uma cena conhecida que ele joga rugby, não é? E atropela o miúdo. Só que não é parvo nenhum, como é evidente. Eu tendo a gostar de pessoas que são humanas e continuam humanas mesmo quando ocupam cargos importantes. Esta observação que o Bruno faz à piada é excelente, porque de facto eu lembro-me de quando ele fez aquela comunicação ao país, não sei o quê, muitos profissionais, e parece que todos chamam de Nick, de facto revelam uma grande... qualquer pessoa que, mesmo nas ocasiões mais importantes e mais pesadas, privilegiou o humor, deve ser uma pessoa que nos merece admiração e até alguma inveja. Uhum. Tomáramos nós poder ter Boris Johnson, ou alguém tão humano como o Boris Johnson.
Mas diz-me uma coisa...
tão pouco sonso.
Se uma figura de política de primeira linha, um primeiro-ministro ou um ministro, um presidente, tivesse este tipo de rasgo de humor numa situação destas em Portugal, seria recebido dessa forma? Ou seja,
seria recebido com pedradas.
Exato. Qual seria a reação? Seria uma reação
bem disposta? Nós já tivemos um primeiro-ministro que era considerado como um womanizer, digamos assim, que cometeu o erro de se deixar fotografar com um lenço encarnado na testa, na cabeça, não é? Enquanto estava no cruzeiro, foi o Santana Lopes, e isso perseguiu a vida toda e terá dado cabo da carreira dele, porque duvido muito que o presidente, e o então presidente Jorge Sampaio, tivesse derrubado um governo de um cinzentão da política. Se Santana Lopes fosse uma figura muito mais previsível, como são a maior parte, imagina que era Rui Rio ou António Costa. Diz.
Deixa-me só fazer uma pequena nota, porque eu acho que temos em Portugal, ou tínhamos em Portugal, alguém com um percurso, de certa forma, semelhante ao do Boris Johnson, que era o Paulo Portas. Eu lembro que quando ele fez uma pausa na política, ele escreveu durante algum tempo umas crónicas no Sol, quando o Sol foi lançado. E eu acho que ele estava, nesse momento, estava afastado da política, e ele tem uma crónica que fala de uma ida, umas férias de ski que ele fez, não sei se foi em Espanha, e em que ele diz na crónica que, felizmente, não havia lá muitos portugueses nesse local para onde ele tinha ido. E eu, na altura, escrevia num blog e referi isso, fiz essa observação de que ele, enquanto político, Paulo Portas, enquanto político, jamais cairia no erro de escrever ou dizer uma coisa daquelas, não é? E é pena, que, na minha opinião, que ele não tenha transportado para a política essa vivacidade, essa irreverência que tinha enquanto jornalista e enquanto cronista. Mas ele também percebeu que é muito difícil em Portugal um político ser levado a sério se não tiver esse ar sério, não é? E se não puser de parte, se não se acinzentar, usando a expressão do Pedro, não é? Do cinzentismo.
Sim. Sim, é evidente, eu trabalhei com Paulo Portas e percebo o que estás a dizer, é evidente que ele tem muito mais graça cá fora do que depois no espaço público, como se calhar a maior parte de nós, mas deixa-me só dizer isto em relação a Santana Lopes. Eu acho que talvez tenha sido o personagem político mais próximo de uma determinada dimensão de Boris Johnson, no sentido de até foi presidente do Sporting, não é? Um tipo que foi presidente do Sporting e que depois foi ao mesmo tempo primeiro-ministro e que foi presidente da Câmara, mas no entanto ele, quando saiu de primeiro-ministro, esteve um pouco aos papéis porque não arranjava emprego. Nós temos também esta mania em Portugal de que todos os políticos são ricos, mas o mais interessante para mim de Pedro Santana Lopes é mesmo as pessoas que o abominam, digamos assim, isto em conversas privadas, aquele Santana Lopes, depois nunca completam a frase, dizem sempre aquele Santana Lopes e depois não acabam, e eu pergunto, mas aquele Santana Lopes o quê? Aquele Santana Lopes, parece, as conversas parecem sempre um sketch, e depois essas pessoas, a conversa acaba sempre no túnel do Marquês, com as pessoas a dizer, pois, isso foi uma coisa bem feita. Como se, o que significa que muitas vezes a percepção inicial que nós temos das pessoas, por alguma razão, e eu ando a ler muito sobre esse assunto, sobre como é que nós desenvolvemos os nossos gostos, as nossas personalidades, e houve uma coisa espantosa que eu li e achei espantosa e que partilho convosco, que é, nós, há uma altura nas nossas vidas em que nós decidimos, por exemplo, gostar de favas ou não gostar de favas. Provavelmente quando somos crianças, não é? Provavelmente tem a ver com o cheiro ou com o sabor. E que depois, em princípio, passaremos o resto das nossas vidas a querer estar certos nessa decisão. E, portanto, uma das razões porque as pessoas não gostam de favos, ou não gostam de políticos, ou não gostam da cor azul ou da cor amarela, tem a ver com decisões tomadas a uma dada instância da sua vida, muito no princípio da nossa vida, e que depois, para que nós possamos viver connosco e com aquilo que nós achamos que deve ser da nossa coerência, face aos outros e face ao exterior, tem a ver com o facto de nós passarmos a vida a confirmar essas impressões que decidimos, ou essas decisões que tomámos muito cedo na vida. E um tipo como Boris Johnson, só para acabar, é um tipo que nos dá imensas razões, e sobretudo aos portugueses e ao jornalismo português em geral, e ao Twitter português em geral, para não gostarmos dele, não é? É um tipo mulherengo, é um tipo que mente, é um tipo que é um bocado bronco, ou pelo menos parece, é um tipo que bebe, é um tipo que escreve uma coisa em seu contrário, é um tipo que tem todo o ar de ser um oportunista, e portanto, são tudo razões mais do que suficientes para não gostarmos dele. Olha, mas eu gosto.
Uma vergonha. Maria, só para terminar o dossiê Boris, ele que já foi jornalista, agora é o que é, o que é que ele pode ser mais?
É o que é.
Tem potencial para outras tarefas ou nem por isso?
Olha, eu acho que vai ser interessante, provavelmente dos líderes atuais, é capaz de ser das figuras que vai suscitar mais interesse acompanhar a sua existência política nos próximos tempos. Ao contrário, e é interessante o Pedro ter falado do Twitter, porque de facto estes números vêm contrariar um pouco as vozes mais comuns no Twitter, não é? Ou que muitas vezes sai daí. O Boris Johnson já estava a subir na popularidade muito antes de ser internado sequer. Aliás, acho que em termos de conservadores, depois da senhora Thatcher, é provavelmente das figuras mais populares para os britânicos, com todos os defeitos que possam assinalar. E a verdade é que ele acaba por protagonizar nos últimos dias esta espécie de feel-good story, não é? É alguém que a assistente pessoal chegou a dizer, é um líder de tal forma que eu nunca ouvi doente. Portanto, era quase assim uma espécie de construção de figura do super-herói, não é? De quem o seu professor do ensino preparatório já dizia, este rapaz um dia vai ser primeiro-ministro. E, portanto, não só chegou o primeiro-ministro, como nem sequer se constipava, e, entretanto, é apanhado pelo coronavírus. E consegue, acaba internado, segundo dizem, alguns dias até depois daquilo que já devia ter sido, portanto aumentando ali exponencialmente o risco de facto a coisa correr muito mal, porque a verdade é que podia ter corrido de facto mal, e acaba por sair, não é? Acaba por ser o único primeiro-ministro numa situação destas, pelo menos até agora, à partida tudo estará resolvido. E quer dizer, agora será interessante ver no fundo o que é que poderemos esperar depois disto, não é? Porque a gestão vai ter que ser aqui muito inteligente e sobretudo não numa perspectiva do que vai acontecer amanhã num Reino Unido que está bastante mais cinzento em termos de números do que propriamente a popularidade colorida do Boris, não é? Mas sobretudo como é que estará, por exemplo, o Reino em 2024 quando houver eleições, o que é que ele poderá deixar ou não? E como é que vai gerir esta crise daqui para a frente, não é? Porque E ao contrário de outras figuras que parece que estão ali, enfim, a esbracejar de uma forma muito mais, se calhar, complicada, como o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro, entretanto, também num campeonato já bastante diferente, há aqui uma margem de oportunidade, não é? Tipo, apesar de tudo, é certo que quando as crises surgem e não são consequência direta dos governos, normalmente os seus líderes crescem em popularidade, mas o desfecho vai ser muito imprevisível, não é? Portanto, vamos ver o que é que acontece e como é que o vamos recordar, sobretudo depois disto. Acho que é interessante ver o que é que pode ser daqui.
Muito bem. Antes do intervalo, vamos às tão necessárias sugestões da semana com o post-it. Maria, vamos ficar contigo mais um bocadinho. Tens uma playlist especial para sugerir?
Sim, é uma de muitas que foram criadas por esta altura, uma espécie de playlists pandémicas, não é? Ou virais, em que figuras conhecidas partilham as suas recomendações de músicas para este período de isolamento. O Dave Grohl, ex-Nirvana, atual Foo Fighters, também resolveu partilhar a sua, conseguiu, penso eu, fugir aqui um bocadinho aos clichês e inclusivamente traçar aqui uma série de canções diferentes que vão desde do Alice Cooper ao Charlie Brown, terminando nos Beatles, para os diferentes estádios, não é, desta pandemia, e portanto esperamos até finalmente a saída e podermos ver o sol com o Here Comes the Sun dos Beatles. Enfim, vale a pena seguir não só para descobrir, como para estar a ouvir em casa, não é, porque temos que nos ir ocupando com alguma coisa, como ao mesmo tempo seguir o Dave Grohl numa página de Instagram que ele criou agora, numa conta especial, recomendo também, que é o Dave Stories, em que ele vai partilhando algumas das melhores histórias que viveu na música, que, como devem calcular, são muitas delas incríveis, não é? Para alguém que esteve nos Nirvana e que depois andou em jam sessions com o Prince e por aí fora, e ele vai partilhando isso de uma forma muito visual, quase, são textos digitalizados no fundo.
Bruno, tu trazes zombies, finalmente temos zombies entre nós, é isso?
É um filme de zombies com coronavírus, é uma mistura infalível para esta altura. É um filme que se chama Corona Zombies, é muito original e muito improvável o título, e não é bem um filme. O filme está disponível numa plataforma de filmes igualmente muito maus, uma plataforma de streaming. E é péssimo pelo trailer que foi divulgado. O filme é péssimo e nem sequer é bem um filme, porque aquilo só tem uma atriz que até entrou naquele episódio, aquele filme, uma espécie de sequela do Breaking Bad, do El Camino. É a única atriz do filme, pois aquilo pega em excertos de filmes de zombies antigos, faz umas dobragens, não é? Para adaptar ao coronavírus, pega em clipes noticiosos do Donald Trump a falar sobre o vírus e, no fundo, é um pavor e é, se calhar, o ideal para se ver nesta altura. Eu vou tentar ver porque o trailer é de facto irresistível. E acho que é daqueles filmes que é tão mau que deve, só pode ser excelente.
Pedro, rapidamente, tens uma sugestão, a sugestão possível para que não nos esqueçamos do futebol, mais ou menos
isso. Sim, eu vi finalmente Sunderland Till I Die no Netflix, já tem duas temporadas, e é altíssimamente recomendável, menos por causa do futebol em si, dos golos e dos livros e dos cantos, mas mais pelo caráter muito random, muito aleatório do que é gerir um clube de futebol ao longo de uma época. É altamente recomendável, em especial se forem adeptos de um clube que não tem ganho muita coisa nos últimos tempos.
Muito bem, fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir.
Sou o Miguel Cordeiro, jornalista na Rádio Observador e membro permanente das Manhãs 360. De segunda a sexta, sempre, das 7 às 11, estamos cá, aconteça o que acontecer. E é este o lema da Rádio Observador. É um lema que também pode definir o jornalismo, porque nos bons e nos maus momentos, o jornalismo diz presente. Uma sociedade só pode ser livre com transparência e com um jornalismo que escrutina, que combate as notícias falsas e que combate a manipulação. Por tudo isto, é importante garantir um jornalismo de qualidade, isento que diz sempre presente mesmo nestes tempos de isolamento. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Segunda parte do pop-up, sejam bem-vindos. Como prometido, vamos falar sobre o regresso, um eventual regresso a uma eventual e desconhecida normalidade, e é o prato principal desta semana no Pop de Arroz. Pedro, vamos começar pela tua ilustre personalidade. Ainda há muita incógnita sobre quando é que esta situação vai mudar, como é que vai mudar. Ainda assim pergunto, quando houver ordem de soltura, quanto tempo vais precisar para, por exemplo, ir jantar a um restaurante? Ou vais logo nesse próprio dia?
Quando dizes a ordem de soltura, os restaurantes abrirem, não é?
Imagina.
Já a ordem de soltura, não é?
Há um dia em que os restaurantes estão abertos, com eventuais regras, não é? Que eu suponho que serão aplicadas. Mas tu, qual vai ser a tua predisposição? Tens alguma ideia? Vais estar pronto
não
para
tenho,
ir a um restaurante?
Sim, não quer dizer que vá, mas iria. Iria se abrir isso hoje à noite. E se alguém marcasse um jantar em não sei o quê, eu era capaz de ir. Não tenho nenhum problema. Não teria nenhuma desconfiança, digamos assim, para ir. Não sei se respondo à tua pergunta, mas... iria, sim, iria.
Não tens nenhuma desconfiança, portanto, estarias à vontade para tentar fazer a vida o mais normal possível, é isso?
Não, acharia que as medidas que o restaurante tomaria seriam suficientes. Acreditaria que as teriam tomado, vá. Percebem? Não serei das pessoas que eu conheço que está mais ansiosa com esta questão do coronavírus. Conheço algumas pessoas que estão francamente ansiosas, e que não saem de casa, e que ouvi o caso de alguém que eu conheço que foi visitar os pais, ou dizer olá aos pais na Páscoa, e levou capacete de mota, e eu não, pronto, eu não sou esse tipo de pessoa, não estou aflito a esse ponto, vá.
Mas
portanto,
ainda
iria,
assim,
iria.
Mas ainda assim compreendes que existam muitas dúvidas sobre o tempo e o modo em que tudo poderá ser um bocadinho diferente. Ou seja, que existam reservas.
Sobretudo não sendo uma questão racional, a maior parte de nós não é formada em virologia ou medicina ou epidemiologia, portanto, são, no fundo, fazemos todos parte de uma gigantesca conversa de café, que são, obviamente, muito importantes na vida das pessoas. Eu falo o menos possível do tema, mas, enfim, não contesto as decisões que são tomadas se me parecerem que fazem sentido, não é? Sei lá, na minha empresa trabalhamos por teletrabalho, eu não sou reivindicativo a dizer não, temos que ir, mas é para a empresa. Pronto, ok, não contesto isso, não tenho grande opinião contrária em relação a isso, parece uma medida de bom senso.
Maria, uma das maiores discussões...
Se a partir da próxima semana dissessem, bom... A partir de segunda, X pessoas vão ter que ir, eu também iria confortavelmente, não me insurgiria.
Sim. Maria, em relação aos espetáculos, eventos culturais que juntem a muita gente, isto é uma das grandes incógnitas, tudo isto está rodeado de uma enorme sombra. Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Há alguns cenários bastante negativos. Tu pessoalmente sentes-te à vontade para ir a um concerto, quando houver um concerto?
Eventualmente, mas eu prevejo é que isso não aconteça realmente assim tão cedo. Eu acho que essa normalidade, porque repara, nós iremos eventualmente, inevitavelmente também, retomar a nossa vida e vamos ter que ir saindo, ainda que a conta gotas e com todas as regras. Agora, uma coisa nós sabemos, a recomposição da vida social como nós a conhecíamos, e será certamente diferente. Portanto, imagina, eu segunda-feira poderei eventualmente sair, ir para o trabalho e voltar para casa. Mas não sei até que ponto me vou enfiar ao final do dia num concerto, não é? Portanto, há aqui uma série de degraus neste regresso à normalidade, ou à normalidade possível. E para além disso, porque, quer dizer, mais do que reconfigurar essa forma de viver, tu também estás dependente das outras pessoas, quer dizer, o Pedro falava da eventualidade de ir ao restaurante. Eu também acredito que possa ir sentar-me num restaurante, agora eu não sei se será numa festa com 50 pessoas, não é? Quer dizer, a forma como nós vamos experienciar esse regresso ao restaurante também vai ser muito relativa, não é? É com máscara, é sem máscara.
Exato,
é?
E há aquela questão que é, eu acho que está tudo à espera que algum país comece a tomar determinadas medidas, não é? Estamos todos à espera.
Chega que à frente.
Exato. Que não vai, vai, não é?
Não vai lá, não há problema.
Exato, que alguém se chegue à frente para nós percebermos.
Não vai lá.
Já está a acontecer, não é? Eu posso só dizer uma coisa, desculpa, antes de eu poder falar, Tiago.
Podes, claro, então não podes.
Tiago? Posso, sim. Não é? Desculpa, estamos a fazer isto por teletrabalho, às vezes não... Só dizer isto, e no limite até queria a vossa opinião. Existe uma verdade, que é Portugal não está de quarentena, as pessoas estão simplesmente, algumas pessoas estão em teletrabalho.
Sim, sim, sim. Não há uma quarentena.
As pessoas estão aconselhadas, pronto, não há uma quarentena obrigatória, mandatória. Há muitos milhões de portugueses a trabalhar, e a passear o cão, e a correr, e não sei o quê. Mas o discurso dominante, digamos assim, é como se nós estivéssemos todos fechados em casa. Uhum. Nós não estamos todos fechados em casa. Às vezes que eu vou ao supermercado, e são algumas, normalmente, há imensas pessoas no supermercado e não estão de máscara nem assustadas, estão normalíssimo. Quer dizer, se me dessem com uma mocada na cabeça e eu acordasse passado meia hora, eu não saberia não notaria que há coronavírus. Eu não vejo cartaz no supermercado a dizer... Por favor, evite tocar nos limões, sim, ou coisa assim.
Não. Sim, mas, Pedro, mas imagina, neste caso, eu quando falo da ideia de ir para a rua, não é tanto o eventual medo ou não, eu acho que é mais desalento, porque imagina, o ir para a rua vai permitir, ok, vai permitir que eu vá ao supermercado, como já vou, mas vou poder estar, por exemplo, à porta de um bar a beber um copo e vou fazê-lo com a minha máscara?
Faz.
Percebes?
Ou seja, estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar de coisas que...
E vou poder estar ao pé de quantas pessoas? E vou poder estar lá dentro, vou ter que estar cá fora? Percebes? Há aqui uma
não
série
de... Não acho que estamos a falar de coisas diferentes, com todo o respeito, porque as pessoas fazem normalmente o que as outras pessoas fazem, não é? Acredito, por exemplo, que assim que a igreja, que as igrejas possam começar com as celebrações, acredito que muitas pessoas vão, por exemplo. Sim. Dando um exemplo de vida em comunidade e
é possível.
Mas espetáculos, digamos assim.
Vamos pegar aqui noutro... porque há uma diferença entre aquilo que nós temos que fazer, temos que ir trabalhar, se temos que ir às compras, se temos que ir à farmácia, e as coisas que temos liberdade para escolher fazer ou não, não é? Que
é exatamente, ir a um restaurante, é a grande diferença. Exatamente.
Ir a um concerto, ir a uma festa, ir a um cinema, ir seja o que for. E outra questão, e queria uma má piada, passar a bola ao Bruno... por exemplo, em relação ao futebol, e o Bruno é um homem do futebol, terá que haver sempre um limite, e este limite não será muito, muito largo, para a quantidade de jogos, por exemplo, que podem ser feitos à porta fechada sem público, não é? Quer dizer, o futebol não vai aguentar isso muito tempo, isso terá que ser uma exceção, de facto, muito excepcional. Como é que se vai resolver?
Se isto fosse aí há uns 25 anos... do Estádio da Luz não havia problema, porque normalmente estavam lá 10 mil pessoas, então a coisa ficava bem distribuída. Neste momento há mais pessoas a ir ao Estádio da Luz, portanto seria muito complicado. Na maior parte dos estádios não haverá grande problema, são poucas pessoas, mas sobretudo nos estádios dos três grandes vai ser muito complicado. Eu não acredito, e agora falar mais a sério, eu não acredito que pelo menos até ao final do ano tenhamos quer concertos, quer jogos de futebol abertos ao público. No caso dos concertos não se realizarão. Os jogos de futebol eventualmente poderão ser realizados à porta fechada, mas isso tem um grande impacto nas transmissões televisivas e no apelo das transmissões televisivas. Ver um jogo de futebol num estádio vazio e ver um jogo de futebol na televisão com um estádio vazio é deprimente, tira a pica toda. Portanto, eu não acredito que nos próximos tempos tenhamos grandes mudanças a esse respeito. Os grandes ajuntamentos, quer nos festivais, concertos, teatro, cinema, não creio que isso vá mudar para já. Mas há coisas mais preocupantes, não é? Por exemplo, a sociedade vai voltando à normalidade, e como é que vão funcionar, por exemplo, os transportes públicos? Porque aí não há escolha, não é? Nos concertos tu podes ir ou não ir, aos restaurantes também, podes escolher, não é? Eu, por exemplo, em relação aos concertos, já tenho muitas saudades de não ir a concertos. e tenho saudades de não ir a festivais. Eu gosto muito dos festivais porque posso não ir. E agora ninguém vai.
Não há festivais. Agora não podes escolher, não podes escolher não ir, não é?
Não, eu agora tenho que ir só aos supermercados. E acho que, ao contrário do que o Pedro ainda há pouco dizia, acho que às vezes nota-se alguma tensão, um ambiente um pouco diferente. Eu, pelo menos em duas de vezes que fui ao supermercado fazer compras, testemunhei umas altercações, umas discussões entre pessoas que não cumpriram a distância regulamentar dos 2 metros e estavam muito, muito agitadas e muito nervosas. Não? Sei lá, acho que nesta altura haverá algumas pessoas que têm sentem um desejo irreprimível de abraçar desconhecidos no supermercado, não é o meu caso, mas há pessoas que se aproximam, querem sentir o calor humano e isso é capaz de gerar alguma tensão. Eu acho que o ambiente não é o mesmo.
Aposto que o Pedro é uma dessas pessoas que sente necessidade de dar um abraço na caixa do supermercado.
Eu acho que vamos ter as praias cheias, por exemplo. Para dar aqui acho que em alguns casos, como não haverá concertos no Coliseu, imagino, para usar aqui um exemplo de uma sala lisboeta, a questão não se vai colocar, porque nós não vamos aos concertos. O cinema, se calhar, imagina, vendem bilhetes, fila sim, fila não. Se calhar as pessoas vão, se for assim, não faço ideia. Como nós temos imenso vídeo para ver em casa, também a necessidade de ir ao cinema não é mais premente, e portanto as pessoas poderão decidir. Mas eu acredito que a realidade se vai adaptar. Há coisas que vão acontecer e outras que não vão acontecer. Isto dos festivais, de facto, é pouco provável que tenhamos música ao vivo nos próximos tempos. De facto, é pouco provável.
Maria, uma questão que se calhar não é muito falada, até porque é para uma minoria, mas o que é que vai acontecer ao luxo? Vai se tornar ainda mais luxuoso? Eu, no outro dia, ouvi uma reportagem sobre nichos de mercado que são cada vez mais nichos e cada vez mais caros, que têm a ver, por exemplo, com o acesso super privilegiado a aeroportos. Serviços que te permitem fazer coisas completamente sozinho, que custam Sim. balúrdios.
Ou
mas
hotéis,
que há pessoas dispostas e que têm dinheiro para os pagar. Claro. Há negócios de elite que se mantêm e que têm...
Que até cresceram.
Sim, tem uma espécie de crescimento, não é?
Sim, até cresceram.
Fazer as coisas sozinha vai ser um uso cada vez maior e cada vez mais caro.
Sim, repara, isto é como tudo na vida, não é? Mesmo em situações limites, ou sobretudo nessas situações limites, há sempre alguém que... Há muita gente que perde, mas também há sempre alguém que ganha, não é? Eu ainda... A notícia de hoje ou de ontem, o senhor Jeff Bezos, que já é um dos homens mais ricos do mundo, se não o número um, encaixou mais não sei quantos milhões nas últimas semanas na sua conta bancária. Portanto, quer dizer, os mais ricos continuam a enriquecer e provavelmente os mais pobres vão continuar a empobrecer, não é? Agora, é evidente que no meio disto tens todo um mercado, e nós falámos um pouco também das quarentenas de luxo, não é? Tens todo um mercado paralelo, que é aquele mercado que se calhar aponta mais para 1% da população, não é? Aquele famoso 1%, mas que é evidente que mexe. Eu recordo-me, por exemplo, e se calhar algumas questões que podem chocar muitos de nós, mas quando ainda o corona estava mais ou menos controlado nos Estados Unidos, mas o estado da Califórnia já estava a tomar algumas medidas, já estava assim um pouco em fase de alerta, houve uma série de celebridades que, com a paragem em Hollywood, estavam a contactar cirurgiões plásticos noutros estados do país, porque viam aquilo uma oportunidade única para ir fazerem intervenções estéticas e podiam estar em casa a recuperar. Portanto, quer dizer, o que para alguns de nós possa parecer realmente até um pouco fútil no meio de uma crise sanitária, para outros é uma oportunidade no estilo de vida, é uma oportunidade no modelo de negócio.
E são oportunidades que aparecem agora e que talvez se mantenham mesmo quando essa possível normalidade voltar, não é?
Sim, porque repara, a ideia de exclusividade não é nova, não é? A crise vem exponenciar isto e vem de alguma forma mostrar como de facto é um segmento que, para quem o pode pagar, vai ser cada vez mais relevante, porque, aliás, tiveste o caso da polémica dos testes de novo nos Estados Unidos, em que se pagavam exorbitâncias e, de facto, cumprindo aquela ideia de que o dinheiro compra tudo, não é? Ou quase tudo, e portanto quem tinha dinheiro para fazer um teste à frente dos outros, conseguia fazê-lo, e outros não. Da mesma maneira que no Reino Unido, por exemplo, o mercado das casas, das segundas casas no campo, estamos a falar de mansões de milhões, ganhou um impulso gigantesco também quando a pandemia estalou por lá, porque as pessoas resolveram fazer uma espécie de refúgio, não é? De férias prolongadas, podendo pagá-las, portanto, pegaram claro. Na família, instalaram-se lá e houve ali todo um segmento imobiliário que, enquanto um estava completamente paralisado, aquele ganhou um impulso estrondoso, portanto, enfim, acho que quem puder pagar, como é evidente, vai querer o seu helicóptero, vai querer a sua casa em que mal tem contactar com pessoas, vai poder entrar, sair da sua garagem, entrar no seu carro e chegar ao trabalho e ao seu gabinete e não… quer dizer…
Sim,
vai poder pintar isso, não é? Vai poder
vai continuar
isso. Sim.
Vai continuar. Antes das despedidas, temos tempo, pouco, mas temos tempo para uma bonita efeméride no Isso É Que Era Bom. 16 de abril de 1995 estreava-se um dos grandes fenómenos da história recente da televisão portuguesa, o Big Show Sick, a televisão em movimento que fez de João Baião uma estrela e do Macaco Adriano uma coisa mais difícil de descrever. Bruno, onde é que estavas há 25 anos quando apareceu o Big Show Sick?
Provavelmente estaria a ver o Big Show Sick, ou então estaria podre de bêbado nas ruas do Barreiro. Acho que aquilo, não sei se aquilo começou logo a passar aos sábados à noite ou se...
Não, era o domingo.
Só aos domingos à tarde.
Era o domingo à tarde.
Sim, mas depois foi mudou para os sábados à noite, para fazer concorrência creio que era o Parabéns do Hermano José, e acabou por destronar, que era uma coisa que poucas pessoas julgavam que pudesse acontecer. E eram dois estilos muito diferentes de fazer televisão, não é? Por um lado tínhamos um estilo champanhe, não é? Da RTP, muito, muito sóbrio, não é? dentro do género, mas muito clássico de fazer televisão, e de repente vem aquele furacão tropical comandado pelo Ediberto Lima, que é uma maneira sul-americana de fazer televisão, para a qual ninguém estava preparado, mas que ganhou as audiências, não é? E isso era o mais importante na altura, mas eu creio que disse muitas vezes que determinado programa mudou o paradigma da televisão. Eu acho que o Big Show Sick é dos poucos programas que de facto trouxe uma nova forma de fazer televisão, que não terá sido boa em tudo, mas que apontou um novo caminho, muito diferente daquele que era então predominante, que era aquele estilo mais engravatado da RTP, mais solene.
Pedro, rapidamente, onde é que estavas há 25 anos, quando estreou o Big Show SIC?
Não faço ideia onde é que estava, mas o Big Brother foi o programa que deu a liderança em definitiva à SIC, como mais tarde o Big Brother daria à TVI. É um programa, como o Bruno disse, que aumenta a rotação da televisão portuguesa, tira a gravata, por assim dizer, em definitivo, a um certo modo de fazer televisão que a RTP vinha cimentando desde o seu início. Pronto, não devo ter visto muitos Big Brothers, porque o Big Brother de facto não era feito para mim, naquela altura, era feito para
Big Show Sick.
O Big Show Sick, exatamente.
Mas também não deves ter visto muitos Big Brothers.
Não, o Big Brother acompanhei ao princípio um bocado, porque estava de férias, naquela altura eu fazia férias em setembro e acompanhei. Mas voltando ao Big Show Sick, é um programa em que o povo, digamos assim, encontra finalmente um programa para ele povo, e isso deu a liderança à SIC.
Maria, onde é que estavas há 25 anos? Eras mais pequenina do que eles e tal. Onde é que estavas há 25 anos?
Provavelmente a estudar, mas entretanto a interromper os estudos para ver também um pouco de...
Imagino, devia estar a estudar.
Estava, mas depois a interromper, claro, para ver um pouco do fenómeno Big Show Sick. Eu acho que é engraçado porque, enfim, aquela expressão da música pimba, não é? Que às vezes achamos que é... Às vezes não, muitas vezes sentimos que é relativamente pejorativo, mas acaba por ser muito incubada ali naquela montra, não é? E servir de alguma maneira de uma fórmula que hoje acaba por continuar a ser repetida numa série de formatos que, não sendo iguais, vão beber muito ali, não é? Ao fim de semana, com aquelas digressões para o país em que continuamos a ter, provavelmente não o João Baião em palco, apesar de ele manter a mesma energia passados 25 anos, porque isso é incomparável, é de facto imbatível, mas aquelas figuras que nós hoje vemos ali muitas vezes a atuar ao fim de semana têm muito desses resquícios, não é? Daquilo que nasceu ali
Tony
muito.
Tony Carreira, por exemplo.
Sim, Carreira.
Várias vezes.
Sim, não, é extraordinário.
Aliás, uma série de...
Se bem que a música Pimba tenha... O designação tenha vindo com o Made in Portugal, que era um programa de música portuguesa.
Sim, sim. Eu não digo que a designação tivesse nascido ali, mas
tiveram ali uma visibilidade especial e diferente.
Sim, claro. E o Herman, nos programas dele, também tinha dado muita visibilidade aos chamados cantores Pimba.
Uhum. No fake show, não é?
Com a Verdade Me Enganas, ele levava...
Ah, sim, havia momento musical, é verdade.
É um momento musical e ele levava lá, e quer dizer, o Herman fazia essa promoção, por assim dizer,
sim.
Mas num estilo de televisão mesmo assim muito diferente do que ele, porque havia ali uma combinação perfeita entre o que era o Big Show Sick e o que era a música Pimba, não é? As duas coisas encaixavam como a mão na luva, não é?
Foram feitas uma palma, muito bem.
Sim.
Terminamos aqui mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá, fiquem bem.